Vereadores, vereadora, servidores da casa, digníssima assistência, damos por aberta a sessão plenária do dia 27 de junho de 2023. Solicito ao vereador Edilande que faça a chamada, senhores vereadores.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro, presente. Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Ausência justificada. Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos, leitura do trecho bíblico do vereador Cristino Matos de Azevedo.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepare-se uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que habitarás e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. E na casa do Senhor habitarei por longos dias.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 031/2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Murim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, Ildomar Xavier da Costa e Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ronei Santos da Silva, com ausência justificada do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 030/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Conselho Municipal do Idoso, São José do Norte, ofício 011/2023, São José do Norte, 26 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com os cumprimentos deste Conselho Municipal, viemos por meio deste convidar os vereadores do município de São José do Norte para a festa junina das pessoas idosas, que será realizada no dia 13/7/2023, às 15 horas, no Salão da Igreja da Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Cordialmente, Antônio Altamar Carmo da Silveira, presidente do CMI. E sua excelência, Lincoln Leandro Lopes Pontes. Agro Show Banrisul 2023. Venha assistir ao nosso lado a transmissão do Agro Show deste ano. Você vai conhecer o novo plano Safra, além de acompanhar importante debate sobre cenário e tendências para agronegócios. Dia 6 de julho de 2023, local, Agência do Banrisul. Programação: 8 horas, recepção com café da manhã. 8h30, abertura do evento. 8h50, lançamento, Plano Safra Banrisul 2023-2024. 9 horas, painel Planejar para Investir e Inovar no Agro. Palestrante: Paulo Pavim e Ana Lúcia Costa Beber. Mediador: Kelly Severo. Às 10 horas, encerramento. Agronegócio é o nosso chão. Esgotado o expediente.
Feita a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto de lei número 14/2023. Projeto de lei número 014/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente da Câmara Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 14/2023, que altera a lei municipal 544 de 4 de dezembro de 2009 e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejo encaminho a esta grégia casa legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 14/2023, que altera a lei municipal número 544 de 4 de dezembro de 2009 e dá outras providências. O município, enquanto gestor dos espaços públicos responsável pela fixação das diretrizes de uso e aproveitamentos de solo, executor das políticas urbanísticas, as quais garante os valores constitucionais da dignidade das pessoas humanas e sadia, qualidade de vida, tem por objetivo, no presente projeto de lei, colher a autorização do Poder Legislativo para efetivar o crescimento ordenado de construção, regularizando as habitações e, ao mesmo tempo, inserindo-as no contexto do planejamento da cidade. Assim, a medida busca atender políticas públicas urbanistas, dando encerramento aos conflitos de ordem viárias urbana e outros ambiental. Atender políticas públicas também de cunho social, viabilizando que famílias e indivíduos tenham suas construções regularizadas, o que pode representar, inclusive, valorização do bem imóvel. Sem mais para o momento, despedimos-nos certo de acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobbi, prefeita municipal. PGM. Prezado comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2023, em atenção ao processo administrativo número 10.087/2022, o qual versa sobre nova lei de regularização de edificações ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, minuta, na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva, assessor jurídico do município. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 014/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a lei municipal número 544 de 4 de dezembro de 2009, que passará a vigorar nos exatos termos constantes neste projeto. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, O procurador opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 014/2023 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Parecer 039/2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 014/2023, dispor sobre as políticas de regularização de entificações e das outras providências. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação, nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, relator Nedilândia Munioleiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Parecer 037/2023, PL 014/2023. Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações com a finalidade de analisar o projeto de lei número 14/2003, que altera a Lei Municipal número 544, de 4 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Santos Silva, membro.
Nobres colegas, como os pareceres do projeto 014 já foram colocados em apreciação na noite de ontem, passamos direto para a discussão do projeto de lei 014 de 2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, peço a palavra. Tivemos uma reunião, uma conversa aqui com o secretário de Planejamento e tinha-se combinado-se que nós iríamos pedir o adiamento ou vista do projeto. E foi isso que ficou acertado. E se for votado e for mantido assim, eu vou me abster, porque eu acho que acordo é acordo. Foi feito um acordo, uma conversa com o secretário, foi solicitado até pelo secretário, se alguém fizesse o pedido ou pedir de vista, eu posso pedir vista, mas é certamente que não vai passar o meu pedido de vista. Então, eu vou me abster, porque não foi isso que se combinou aqui há pouco tempo. E assim não é assim que, para mim, procede as coisas.
Obrigado, vereador Hilda. A palavra segue à disposição.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, interior e cidade, ao secretário-geral de governo que está aqui sempre presente, trazendo informações e dando apoio a nós. Presença do pai do nosso presidente, o Luiz Pontes. E quero dizer, presidente, eu não participei da reunião, mas se tivesse participado da reunião, não teria concordado em adiar novamente esse projeto de lei. Todo mundo sabe que é um projeto que vai vir de benefício para a comunidade mais carente, que não vai gerar nenhum outro caso de imposto, que vai trazer benefício. Agora, cada um tem o seu direito de votar como quer. Se o vereador Hildo quer se abster, é problema do vereador Hildo. Porque o vereador Hildo foi o único que aqui, quando nós tivemos esse projeto, pediu para mudar várias coisas. E disse que agora sim, agora está como eu queria. E agora Não sei o que, que houve, por causa da reunião, que concordaram aqui. Eu não concordei. E se tivesse aqui, não concordaria. Embora sendo líder do governo, não concordaria. Porque eu acho que não vai trazer prejuízo nenhum à comunidade. Porque é um projeto que já existia e vai continuar existindo na mesma forma que estava antes. Tem os mesmos critérios. Mas cada um sabe o que faz e cada um vota como quer. O meu voto é favorável ao projeto 014 de aprovação nesta noite, que não podemos deixar passar, ficar mais 30 dias na casa, e depois vem outro e pede, e quem está perdendo com isso aí é a comunidade, que não pode regularizar as suas situações perante a Prefeitura Municipal. Quanta gente que nos procura e está esperando esse projeto passar para fazer os seus parcelamentos. Então, eu sou favorável ao projeto de lei passar hoje nessa casa, presidente. Meu muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Dois votos contrários, quatro votos favoráveis e uma abstenção, vereador Hilda. Se mantém a abstenção. Aprovado por quatro votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. Próximo trabalho.
Uma questão de ordem. Eu gostaria que, quando fosse devolvido esse projeto, fizesse a relação quem votou a favor e quem votou contra e quem se absteve. Isso aí é uma norma, que eu fazia isso quando estava na presidência. Até para a comunidade saber quem votou contra, quem votou a favor e quem se absteve. Eu acho que isso aí é um praste, né, que tem que ser na casa. Eu acho que estou dando só uma opinião, mas quem é o presidente é a Vossa Excelência que decide.
Próximo projeto de lei, já tinha falado já.
Segue o fluxo. Projeto de lei 034/2022, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 034/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual LOAS, para o exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo as dotações orçamentárias. Senhor presidente, senhor vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossa Excelência e aos ensejo em caminho a esta egrega Casa Legislativa, mensagem de justificativa ao projeto de lei número 034/2003, que altera a lei municipal número 1021/2003, de lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando as dotações vinculadas ao GP, SMTT e SMS. O presente projeto de lei, no que diz respeito ao gabinete da prefeita, GP, está sendo apresentado para criação de dotações e virtudes dos recebimentos de recursos oriundos da Defesa Civil Nacional para aquisição de cestas básicas através do Fundo Municipal da Defesa Civil para distribuir às famílias atingidas pelas intempéries. No que diz respeito à Secretaria Municipal da Saúde, esta sendo apresentando para a criação de dotações para devolução de saldo remanescente, caso necessário, decorrente da repasse oriundo da MPF e MPT. Finalizando no que diz respeito à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, esta sendo apresentada para a criação de dotações referente ao repasse de recursos às empresas que realizam o transporte coletivo provenientes das transferências da União a título de assistências financeiras que serão utilizados no custeio da garantia previsto no inciso 2 do artigo 230 da CF, de gratuidade dos transportes coletivos urbanos ao maiores de 65 anos, conforme prevê o inciso 5º artigo 5º da Emenda Constitucional número 123/2003, sendo que tínhamos para o momento reteremos voto de mais alta estima, esperando contar com o retorno positivo do touto plenário. Cordialmente, Fabiana Zobroig, Prefeita Municipal. Parecer da PGM. Prezado Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar, número 006/2003, em atenção ao processo administrativo número 442/2003, o qual versa sobre a alteração emergencial do LOAS 2023, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada na linha do artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, cordialmente, Paulo Saraz, assessor jurídico do município. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 034 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a Lei Municipal 1021/2003, Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, RS, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 040/2003, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. É Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 034/2023, altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, para o exercício de 2023, criando, suplementando, reduzindo dotação orçamentária. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes aos temas, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, relator Nedilândia Mulho Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 041/2023, PL 034/2023. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 034/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, para o exercício 2023, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Esta é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Santos Silva, membros.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 034/2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer 040, ao PL 034, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao projeto de lei 034 de 2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem use a palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes.
Indicação número 04/2023. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata de anteprojeto de lei que autoriza a concessão de bolsa de estudo de curso de medicina para estudante que reside no município de São José do Norte, segue em anexo justificativo em plenário.
Com a palavra o autor do anteprojeto de lei, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, já fui, né, ontem explanado o projeto, né, para que nós pudéssemos apreciar e, como foi sugerido, nós fizéssemos algumas modificações. Mas como já nos artigos que comanda o projeto já tem aqui, né, os requisitos, né, como é que eu vou dizer, os critérios, né, e a maneira de quais faculdades que poderão ser conveniadas, né, não vou mais, né, usar o tempo todo para que aqui mencionar sobre o projeto. Peço a aprovação dos colegas do anteprojeto, né, para que o executivo possa depois dar os andamentos, assim se entender que é benéfico à nossa comunidade. Então, como fiz já a defesa do trabalho ontem, mantenho o trabalho solicitando o apoio dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao anteprojeto de lei, vereador Domar Xavier da Costa.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador.
Presidente, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que esse projeto ontem o vereador Hildo tirou para fazer uma adequação e não foi feita a adequação, porque ele é muito... Ele não diz que tem que ser para as pessoas carentes, pessoas que não têm condições nenhuma de ter condições de ingressar numa faculdade, porque eu acho até que o executivo possa até fazer, mas que ficou ontem acordado aqui, como o vereador disse que acordaram hoje outra coisa, e ontem ficou acordado que ele ia fazer umas mudanças no projeto, algumas retificações que nós falamos ontem. Mas eu não tenho nada contra o projeto, vou votar a favor, mas ali não está claro que seja família que não tenha condições nenhuma. Porque, de repente, nós podemos estar beneficiando uma família que tem condições de manter um filho na faculdade.
Permite só uma
pois
parte?
Pois não, a parte é da Vossa Excelência.
No artigo 3º ele menciona: os estudantes carentes socioeconomicamente residentes em São José do Norte, né, excluídos aqueles que já forem beneficiários de qualquer programa. Né? Então, é os carentes, e está excluído aqueles que já têm algum benefício, né, como faculdade, né, da FURG, ou outras faculdades, né, com bolsa, com outros critérios. Então, ele menciona no artigo 3º, menciona esse critério. Então, por isso que nós mantivemos os critérios que nós entendemos os mais relevantes. Né? Os demais, o município vai ter que, né, montar, e nós, se vir como projeto, aí nós vamos avaliar se está dentro dos critérios que nós entendemos plausível, aí passivo até de uma emenda, coisa parecida. Então, por isso que nós mantivemos o texto como estava. Obrigado.
Mas eu continuo dizendo a mesma coisa, vereador, que hoje, nesse país que nós temos aí, ó, hoje quantas vagas tem para aqueles que são negros? E tem gente que se passa por negro para ter acesso àquelas vagas. Como vai ter gente que vai ter condições e sempre tem aquele jeitinho? Então, por isso que nós temos que estudar claramente e ser, nós temos que ter uma visão aberta.
que seja a família que se enquadre dentro do projeto de lei, que ali não está claro esse anteprojeto, que o Executivo, quando remandar ele para cá, que faça uma análise muito bem feita para nós não estar metendo injustiça com as pessoas que não têm nenhuma condição de entrar na faculdade e querem ver os seus filhos na faculdade. Quanta gente pobre que tem aí nos bairros, nas vilas, que sonham com filho na faculdade e não tem condições de manter uma faculdade ou dar um dinheiro. Faculdade não é só tu pagar a faculdade, tem que dar condições a transporte, alimentação e livros para essas pessoas terem condições de estudar. Mas eu não sou contra o seu anteprojeto, sou a favor do anteprojeto, mas eu acho que nós teríamos que qualificar mais esse anteprojeto para nós não fazer injustiça com pessoas que tanto precisam e outras que não precisam. E sempre tem o jeitinho brasileiro. O senhor sabe disso aí. Mas sou a favor do seu anteprojeto.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo trabalho.
Requerimento 08/2023 do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, vem solicitar se havendo possibilidade de que o município possa contratar emergencialmente, através de processo seletivo, profissionais na área de agentes comunitários para as localidades do Estreito, Turpim, Capão do Meio e Capão da Areia, sendo que as localidades acima mencionadas já contam com esse serviço nas suas residências, mas atualmente não tem mais a disponibilidade do mesmo. Justificativo em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
A palavra é o autor do requerimento, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Essa matéria, né, ela tem repercutido bastante, porque é uma demanda, né, eu vou citar a questão Capão do Meio. Capão do Meio, agente comunitária, né, que estava na ativa, está afastado por motivos de doença. A localidade do Estreito tinha duas agentes comunitárias, né, uma se aposentou e a outra assumiu um outro cargo, e essas áreas estão descobertas. Capão da Areia e Curral Velho, já há um bom tempo isso, já faz, deve fazer, acho que uns 3 anos. Turpim também, né, e outras áreas que nós pretendíamos, eu, o vereador Cristino, várias vezes entramos com um trabalho nessa casa solicitando Passim, Capivaras, Várzea, Rincão do Barbosa, Inhame. Eu não sei se há, né, por isso que o trabalho já menciona, se há possibilidade jurídica para que haja essa contratação para suprir áreas que já tinha demanda, que já tinha já a prestação do serviço. Eu não sei, não vou aqui, não sou jurídico e não vou dizer que tem como fazer. Eu peço que o município avalie junto com o corpo jurídico, né, o corpo técnico do município, para que, se há possibilidade, nós tentarmos cobrir essas áreas mencionadas, né, que está no trabalho, para que nós possamos, né, trazer às comunidades, né, a prestação desse serviço, que é muito importante. Isso é uma prevenção, isso é um trabalho que tem uma comunicação direta, né, com o poder público e o cidadão, né, através do agente comunitário. E até ontem, a Vossa Excelência, vereador secretário, né, mencionava, né, que a falta dos profissionais ao atendimento, né, exames, marcação de consulta, isso tudo, né, faz um diferencial no cidadão, principalmente do interior, né. Então, nós estamos pedindo ao Executivo que busque, se houver a possibilidade jurídica, porque essa não me compete, eu não sei mesmo, eu sou um pouco metido, mas essa não me compete, eu não tenho essa certeza, né, de que se há possibilidade. Se houver possibilidade, possa ser suprido, né, até que haja um concurso, esses profissionais, para essas áreas que já tinham, né, a cobertura da prestação de serviço. Peço aprovação para que o Executivo possa avaliar tanto a parte econômica e a parte jurídica.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Vereador Idomar, quero parabenizar pelo esse trabalho. Eu acho que é de grande importância, porque Capão da Areia está sem cobertura há 4 anos. E Curral Velho, não é há 3 anos. E nós, numa reunião lá, eu e o presidente, com a prefeita, e ela também estava vendo se há possibilidade juridicamente, se ela poderia fazer um contrato emergencial. Mas eu acredito que tem a possibilidade. Eu não sei se aqui era através de concurso público, não deve ter cadastro de reserva. Então, eu acho que o Executivo tem que pegar o seu corpo jurídico, ver as possibilidades de poder cobrir essas áreas que estão descobertas, que é de grande importância, como o senhor diz, que é os agentes comunitários que fazem o eco com os pacientes e com a saúde, os postos de saúde. Mas sou favorável ao seu trabalho, eu acho que a gente tem que ver, sim, a prefeita tem que olhar, pegar o seu corpo jurídico e ver se pode mandar um contrato emergencial para essa casa aprovar e contratar esses agentes comunitários para suprir essas demandas das comunidades do Estreito, Turpim, Capão do Meio, Capão da Areia e Curral Velho. Parabéns, vereador, sou favorável ao seu requerimento e conte comigo se puder ajudar.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra aqui no mesmo tempo marcado ao vereador Nedilândia, que ainda sobra 1 minuto e meio necessário, fazendo minhas as suas palavras, vereador Nedim. Parabéns, vereador Idomar. É uma bela uma sugestão e, segundo me consta, viável juridicamente mesmo. O interesse público se sobrepõe a algumas coisas, principalmente na questão da área da saúde. Então, a gente precisa, sim, tratar com a prefeita, vamos enviar, vamos aprovar, provavelmente por unanimidade, e precisamos tratar com a prefeita e com o secretário da Saúde também, para que a gente possa sanar, no mínimo, nas áreas que já tiveram. Né? Nessas áreas que a gente foi, como no Estreito foi, a gente foi, né, demandado no Estreito, em outras localidades que o senhor citou aqui no requerimento também. Então, principalmente também lá no final do município, né, o vereador Nedinho citou aqui, Curral Velho, Capão da Areia, né, por mais que tenha o SF no Bujuru, mas o agente comunitário de saúde é outra situação, né, aquele que vai nas casas, que estreita laços com as famílias, e a gente precisa, assim, não apenas apontar o problema, mas, né, fazer parte da solução. Parabéns, vereador, só pela aprovação. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 007/2023. Senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte. A vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa coleta casa legislativa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Executivo Municipal que estude a viabilidade da instalação de um bicicletário na Escola Municipal Marechal Rondon, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, a autora do requerimento, Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina, nos ouvem nesse momento. Parece um pedido simples, né, mas para quem utiliza de usar bicicletas, como os alunos, todos os dias nas escolas, e não ter o bicicletário, né, que seria de grande importância, é de muita valia esse meu pedido. Após ser procurada por algumas alunas do curso de pedagogia, né, que estão fazendo seus estágios na escola, também conversaram com a diretora da escola e me passaram essa reivindicação, né, pela necessidade da instalação de bicicletário, pois as bicicletas ficam próximo à rampa de acesso aos cadeirantes, né, obstruindo a passagem dos mesmos. Então, as crianças, por não ter bicicletário, largam o bicicletário ali perto da rampa de acesso dos cadeirantes, que também ficam com problema de utilizá-lo. Então, já né, adiantando aqui esse meu requerimento. Já estive conversando com o secretário sobre a situação. Está chegando alguns materiais, né, e, com certeza, se aprovado por todos os colegas, né, estarão dando andamento nesse bicicletário para a Escola Marechal Rondon. Obrigado e peço aprovação a todos os colegas.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Indicação 002/2023. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvir o douto plenário indicar ao Poder Executivo Municipal de que seja criado um centro municipal de eventos no município. Aproveitando em si, surge-se que o mesmo se localize em alguma pavilhão da Prograsa. Indicativo em plenário, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos escutam nesse momento, também pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, aqueles que estão nos assistindo. Quero, primeiro, dizer que esse trabalho, esse vereador já entrou com esse trabalho diversas vezes nessa casa. E nós, como diz a gente, nos anéis da casa, nós temos os anéis do nosso gabinete lá. Os trabalhos que nós já fizemos, ainda olhando muitos trabalhos lá que foram importantes, no qual muitos já, até outros vereadores, já entraram com esse trabalho já. Que nós entremos em outros anos passados. E esse trabalho é um trabalho que nós vínhamos fazendo diversas vezes. E realmente, hoje a gente sabe que São José do Norte, a gente vai em outros lugares, a gente vê festa em outros lugares, né, eventos em outros lugares. A gente fica até aqui em um município mais pequeno que o nosso, né, talvez Tavares, Mostarda, que eles, quando organizam uns eventos lá, a gente vê a maneira que eles organizam, os lugares que eles estão fazendo. E nós temos hoje aqueles pavilhões da Prograsa ali, que é ao lado da minha casa, que todo dia estou observando, vendo. Né? Lamentável ali, foi na época do governo do seu Zeni, que iniciou colocando as tesouras que eram de todas de ferros. Né? E aí, quando depois ele perdeu o mandato, né? Aí aquilo parou ali, não sei que a empresa que na época fazia aquele trabalho, como é que aconteceu, mas realmente, né, aqueles pavilhões ali seriam hoje, se São José do Norte tivesse ali todos aqueles pavilhões tapados ali, e se fosse um local, como a gente pede aqui no trabalho, né, um centro de eventos. Hoje a gente sabe que São José do Norte podia ser um município que atraísse muitos, né, turistas para chegar no nosso município, como já foi São José do Norte. Nós fizemos a festa da cebola e ali era na época, era criança e me lembro, que ali realmente, né, as exposições eram ali dentro da Prograsa, né, na época. E hoje poderia ser, embora que hoje tenha ali, que e além de ser o lugar de centro de eventos, o município pode ter também com uma garagem para ter, principalmente colocar os veículos ali, mas, claro, os veículos estivessem andando, que no dia que tem qualquer evento, não poderia, aí teria que ser retirado, e o município, se não, todo veículo que estiver andando, realmente é fácil ser retirado. E realmente sabe que poderia hoje ajudar o município em muitos, né? E muitas das coisas, né? Muitas vezes a gente vê às vezes as entidades querendo arrecadar fundos, né? E ali seria um lugar que o município poderia ceder, né? para que sejam os eventos. Nós vimos aqui uma vez um evento que os evangélicos fizeram um evento onde trouxeram uma banda importante, que era dos Gosmes, e veio, e era na rua ali, próximo ali a rua da antiga prefeitura ali, né? Ali na época, e da noite, naquela noite, deu um temporal e toda a organização, tudo aquilo que eles fizeram, que trouxeram gente de muitos lugares ali, não, não pôde ter o evento por causa do mau tempo. E se fosse dentro dos lugares, que, dentro dos pavilhões, onde teria realmente, poderia ser o inverno que for, poderia ser ter o tempo que tivesse, a importância era muito grande que o município ia ceder para que hoje as outras entidades, outras religiões fizessem seus eventos ali. E com certeza, e poderia fazer muita, até realmente voltar a fazer como tem os sonhos do nosso município, ter a festa da cebola como já teve no nosso município. Então, sei que é difícil, sei que não é tão fácil assim, é uma obra grande, né? O valor não é tão pouco, talvez, mas hoje sabemos que hoje, além de ter uma cobertura, tem hoje esse zinco que é organizado, é um zinco que a gente vê as pessoas fazendo galpões aí no interior, em todo lugar, né? E realmente não é tão difícil. Não precisa ser uma cobertura, né? As tesouras não precisa ter muita força, porque o telhado hoje pode fazer com um telhado leve, né? Então, eu acho que tem que um dia sair aquilo ali, é um sonho desse vereador, né? E que realmente o município podia ter um local realmente para que pudesse ter todos esses eventos, né? E nós podemos até mesmo, a gente sabe que podemos aí fazer muitos eventos até para que possa nós ter alguém, muitas vezes, hoje nós temos muitos aí artistas do nosso município que podem ser divulgados, seu nome hoje, através dos eventos, poderia ser divulgado e daqui a pouco, né, seria importância muito grande para o município, para muita gente. Então, peço a aprovação dos colegas desse trabalho. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Peço a palavra para parabenizar o vereador Cristino, porque o vereador Cristino tem um sonho de muito tempo. Nós estávamos numa cidade, eu acho que em 2013, e o senhor tinha um espaço cultural, e o senhor ficou muito faceiro com aquele espaço cultural e disse que bom ser que nós fizéssemos isso em São José do Norte. E o senhor tem razão. Eu acho que nós, aqui do município, nós temos que ter um espaço cultural para nós fazer os eventos que venha para São José do Norte, para poder também oferecer condições para essas entidades que fazem evento, não só evento de música e coisa, mas evento religioso e tantos outros. Então, vereador Cristino, eu sou favorável ao seu requerimento e sou um parceiro, se o senhor quiser, e nós temos também que pedir sim uma emenda, ou pedir um recurso lá para a ministra da Cultura do governo Lula, Margarete Menezes, que possa nos ajudar ou mandar alguma verba que nós podemos fazer um espaço cultural para o município de São José do Norte. Mas sou favorável ao seu requerimento e sou seu parceiro nisso aí, porque eu digo, quando as pessoas têm sonho, tem que botar esse sonho sempre na frente. Como o vereador Hildo tem o sonho de ainda ter um porte na entrada de São José do Norte ou na entrada daqui da hidroviária, eu também concordo com a Vossa Excelência. E eu tenho outro sonho, vereador, que faça o posto de fiscalização no terceiro distrito. Este é o meu sonho. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra. Vou marcar o tempo aqui. Quero parabenizar o vereador Cristino pela indicação, né? E salientar, já foi reformado ali um dos prédios, né? Teve uma reforma substancial, óbvio, para comportar ali a oficina, né? Municipal, em breve, vai se mudar lá para dentro dos pavilhões da Progasa. Os outros prédios precisam, sim, de uma reforma. E não é nada de... Não é coisa do outro mundo, como a gente diz, né? Penso eu que as paredes, né, a edificação em si, esteja em conformidade. Precisa, né, de umas aberturas, piso e telhado. Claro, são recursos de grande monta, com certeza. Mas o município precisa fazer os projetos e cadastrar a nível federal, desculpe, para buscar esses recursos e termos, sim, né, um grande pavilhão lá que sirva para eventos, pode servir também para garagem dos veículos, né, e isso tudo tem de grande valor. Se estende além de um centro de eventos, né, para que a gente possa realizar os eventos sem contar com o clima na rua. Já realizei grandes, inúmeros eventos na cidade, né? Uns grandes, outros médios, outros até mais pequenos, e grande, na maioria das vezes, por questão do clima, né? O clima prejudica muito. Eventos transferidos, a vereadora Vanessa me cita aqui, quantas vezes é prejuízo a transferência de um evento, a gente precisa muitas vezes fazer o PPCI novamente, isso gera custos e bastante trabalho, um retrabalho. Então, são prédios públicos e a gente pode até sugerir a prefeita, quem sabe, ou um novo prefeito, se nós estivermos aqui, sabe-se lá o que, é que o povo vai escolher, que faça até, de repente, um financiamento, solicite, né, autorização legislativa para um financiamento de reforma, né, dos prédios também. Uma sugestão minha, né, vereador Cristino, mas só pela aprovação do seu requerimento, a sua indicação, melhor dizendo, e estamos juntos nessa caminhada para que a gente tenha um centro de eventos municipal. Parabéns, somos pela aprovação. A palavra segue à exposição. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais.
Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Senti importante agora, três me chamando ao mesmo tempo. Estou brincando, vereador.
O senhor está bem requisitado. Eu peço uma questão de ordem apenas para pedir licença à Vossa Excelência e aos demais colegas para eu me retirar. Eu já lhe comuniquei no início que eu não estava muito bem hoje, de dor de cabeça aí, acho que é os projetos. Mas eu quero desejar a todos os colegas aí que um feliz recesso aí. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai nos cutucar aí. Mas desejar a nossa comunidade também, que Deus abençoe a todos nós e a toda a nossa comunidade, que possa estar nos protegendo aí de todo o mal, de todas as perturbações contrárias. Assim. E estaremos à disposição sempre da casa, como é o nosso dever, e da nossa comunidade. Muito obrigado a todos e obrigado ao presidente.
Senhor presidente, eu peço licença para me retirar também. Tenho um compromisso hoje de um grande amigo e já está tardio já até, mas peço desculpa à comunidade por não poder ficar hoje nas explicações pessoais, a qual eu gosto de fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente.
Uma questão de ordem, presidente. Eu quero dizer ao vereador Penteado que eu tenho um melhoral aqui. Quando eu passei mal no avião, o senhor me deu um melhoral. E eu melhorei.
Presidente, o senhor me permite, nós estamos encerrando nossa atividade hoje aqui para... Não, o senhor não passou mal. Eu não vou dizer que, por respeito à comunidade, o que aconteceu com Vossa Excelência. Ainda bem que eu tinha um melhoral. Mas Vossa Excelência depois vai dizer.
Muito bem, então. Iniciamos as explicações pessoais.
Com a palavra... Vereador Lincoln Pontes.
Boa noite mais uma vez, vereadora, vereadores, digníssima assistência, um abraço, Fernando Mortola, servidores da casa, aqueles que nos assistem na live e nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Quero dar uma saudação especial aí ao Totoni, ao Marcos, e mais mega que especial ao meu pai, né? Que, graças a Deus, aí faz presença aqui para nos assistir. Ao Chacal, ao nosso porteiro lá também, Ininho, e à comunidade que nos assiste. Bom, se encaminhamos para um recesso das sessões plenárias, não do nosso trabalho, não das nossas obrigações, muito menos da atuação do nosso gabinete também, nossa, presencialmente, nas comunidades, nos bairros, enfim. Eu quero agradecer, né? Já estamos na metade, vamos dizer assim, na metade do ano, da gestão da nossa presidência, agradecer a todos os colegas e a direção da casa que vem nos ajudando aí para que a gente possa manter os trabalhos, tocar... É a casa paritariamente, né, com equidade aqui, democracia, com respeito, acima de tudo, e dizer à minha assessoria que seguimos firmes, né, e no propósito, doutor Mauro, de juntos entregarmos, inaugurarmos a obra da Câmara de Vereadores. As pessoas podem estar nos ouvindo e solicitando drenagem nas suas ruas, pavimentação, melhor saúde, melhor isso e aquilo. É óbvio que todos nós nos preocupamos e nos engajamos nessas causas, mas nós estamos passando aqui na Câmara pelo um ano atípico, um ano de uma obra de um novo prédio com recursos públicos. A gente precisa ter muita responsabilidade e dedicação para que ocorra tudo certo, tudo muito bem avaliado e tudo muito bem planejado para que a gente possa, assim, em outubro. Vamos sonhar com a data do aniversário da cidade, que a gente possa, né, fazer a inauguração do novo prédio para a população, com acessibilidade, né, com segurança, acima de tudo, que o prédio que a gente se encontra hoje não é nada seguro. Não temos plano de prevenção e combate a incêndio. Eu, que sou vereador de primeiro mandato, né, se estivesse há longos anos aqui, estaria envergonhado de ter habitado esse prédio muitos anos e não tomado uma atitude, vereador. Estou profetizando, vereador Mauro. Mas, enfim, não é juízo de valor a ninguém, mas eu acho que essa atitude do vereador Nedinho, de ter licitado e economizado mais da metade do valor para que possa fazer a construção do novo prédio, é de extrema importância, de grande valor, e que vai ficar marcado, com certeza, na trajetória do vereador Nedinho e de nós todos que estamos engajados nesse projeto. Enfim, hoje de manhã participamos, eu e a vereadora Vanessa, da audiência pública, que apresentou o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Um momento muito interessante, não pudemos ficar por muito tempo lá, tínhamos mais reuniões pela manhã, aqui na Câmara, e mais algumas obrigações, mas fizemos parte da abertura lá, tinha bastante jovens e adolescentes, crianças, que fizeram uma roda de conversa também na sequência do evento e deram suas opiniões para que o plano fosse finalizado, e já estava praticamente, né, todo elaborado, mas na audiência aberto a sugestões e a modificações, para vir para a Câmara de Vereadores apreciar um plano para 10 anos, né, das crianças e do adolescente para a garantia dos seus direitos. Então, foi um momento muito interessante, nas explicações, lá, nas explanações de conselheiros tutelares, enfim, da prefeita, da secretária de assistência social e da secretária de educação também, a gente pôde vislumbrar um momento bem, bem interessante da nossa trajetória política. Quero parabenizar a Secretaria da Saúde, que promoveu aqui o primeiro fórum municipal aqui na Câmara de Vereadores, né, dizer para eles que a Câmara está à disposição sempre, com seus servidores, com sua estrutura, porque a Câmara é do povo, e sendo servidores públicos ainda mais, a gente é obrigado, né, vamos dizer assim, a ter toda a atenção e dedicação para acolher, né, o primeiro fórum da saúde, a promoção da saúde LGBTQIA+, que foi realizada aqui na Câmara. O vereador Nedinho veio representando a mesa diretora. Eu não estava na cidade, a vereadora Vanessa se encontrava um pouco acamada, um pouco doente. O vereador Nedinho fez presença. Eu quero parabenizar a Secretaria da Saúde e todos os envolvidos que estiveram aqui. Passando para o setor de obras, agradecer. Eu tenho certeza que outros vereadores devem ter pedido, os cidadãos também, mas os nivelamentos de ruas, de vias, de bairros, enfim, até de estradas vicinais, estão acontecendo, não na velocidade que a população merece, e para isso precisa mais máquinas, precisam mais operadores de máquinas, que, inclusive, no dia de hoje foram chamados 4 operadores de máquina, e a gente, como a vereadora Vanessa entregou aí para sua satisfação e alegria semana passada mais uma máquina para o município, a gente, como vereadores também, pode atuar em cima dessa demanda, trazendo recursos e máquinas para a cidade para atender a contento a população. Mesmo sabendo que é uma tarefa bem difícil, porque a extensão de terra e, né, quilometragem de estradas vicinais é muito grande, mas a Secretaria de Obras tem trabalhado, sim, e a gente parabeniza, principalmente aqueles operadores de máquina. Né, fosse para dar parabéns para o governo em si, seria uma coisa muito clichê. Então, temos que parabenizar aqueles servidores, né, que têm uma expertise de anos, outros que entraram agora há pouco tempo, e a gente está vendo aí a habilidade deles com as máquinas e a dedicação, e está ficando bem satisfatório, fazendo um comparativo com alguns outros anos. A abertura da Rua 12, lá, né, vereadora Vanessa, né, da 12, ligando com a 6, se não estou enganado, com a 7, a princípio, né, no bairro Guarida, é de extrema importância. A expansão da cidade caminha para lá, e se não houvesse aquela intervenção importante do município lá, que está com uma retroescavadeira hidráulica conquistada pelo vereador Roney, está lá em cima, né, da areia, fazendo toda a escavação, colocando nas caçambas, enfim, nivelando aquela rua, qualificando o bairro. Então, o governo tem, sim, agido em inúmeras frentes. Eu falei da Fórum LGBTQIA+, eu falei do Plano Decenal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O Capacita Mulher está andando a passos cada vez mais acelerados. Né? A gente perde até um pouquinho o fio da meada de quantos cursos, quantas mulheres formadas, vereadora Vanessa, tem no Capacita Mulher. Um projeto ímpar, projeto nunca visto na cidade de São José do Norte. Vinham alguns cursinhos, 8 vagas, me lembro na época da datilografia, depois informática, 8, 10 vagas, a conta gotas. Mas, né, o governo municipal, plano da prefeita, um sonho da prefeita de capacitar as mulheres, está dando muito certo, está ocupando elas, está tirando da ociosidade, da dependência dos seus maridos ou cônjuges, namorados, enfim, ou de outros familiares, para que as mulheres possam se capacitar, criar os seus microempresa individual também. Algumas delas já se tornaram, chegaram como alunas, hoje são monitoras, são as que passam o conhecimento, estão trabalhando ali. Então, a gente vê que é uma política pública muito interessante. Eu queria falar mais uma vez sobre o engajamento que está o município e o Sintesge, né? O governo municipal, capitaneado pelo nosso vice-prefeito, Nero, na tratativa com o setor de educação sobre as demandas, as solicitações do novo plano plano de carreira, enfim, dos direitos que estão sendo colocados em mesa, solicitados pelo setor da educação, e o governo está sistematicamente tratando. Provavelmente a categoria ainda não esteja, né, feliz, contente, não chegou nada para a Câmara aprovar ou outra informação, né, que a categoria esteja contente, mas esse governo recebe. Esse governo recebe os sindicatos, recebe as categorias e tem tratado inúmeras, várias delas já foram contempladas, aqui também, obviamente, com aprovação legislativa, e o sindicato, o Sintesge, tem sido recebido e tem se esforçado. Parabéns ao sindicato pelo esforço, pela, né, insistência na busca dos seus direitos, seus anseios, e o município trabalha, capitaneado, obviamente, pelo vice-prefeito, tem sido nas últimas reuniões, e a gente está à disposição. O que vier para nós aqui de proposta acordada pelo sindicato e pelo governo municipal, a gente colocará mais rapidamente em pauta para aprovação. O Casarão dos Saberes precisa abordar também. Estão com 600 crianças, mais ou menos, sendo atendidas em inúmeros cursos, inúmeras oficinas, e a gente só se alegra de fazer parte dessa história. do governo Fabiano Szog-Bihog e do vice-prefeito Neromar. É mais uma política pública que vai dar, a médio e longo prazo, muitos bons frutos. Amanhã teremos uma noite cultural, ali, a apresentação das crianças, e faremos presença ali para ver as crianças se apresentar, enfim, né, para demonstrar o que já apresentaram, que já aprenderam, melhor dizendo. Falando aqui dos temas que passaram na noite, o projeto de lei 014, o tempo mostrará as pessoas que estão, que nos mandaram ontem, nos mandaram também hoje, mensagens, né, ansiosas para que esse projeto de lei pudesse ser aprovado e elas pudessem regularizar suas residências. O projeto foi aprovado. E o tempo mostrará, né, o quão bom foi esse projeto de lei. As taxas que existem nele ali, elas já existem desde 2009. 2009 foram mantidas, apenas agora tendo um artigo enviado pela prefeita de parcelamento daquele valor que precisa ser pago para regularização da sua residência, para que receba o habite-se e possa fazer venda, reformas, quem quer comprar também possa comprar dessa pessoa, porque senão, se não tiver o habite-se, não prospera nas negociações com a Caixa Econômica Federal. Então, isso tudo faz parte do bojo do projeto de regularização fundiária, que São José do Norte é modelo. Mais de 500 matrículas já foram entregues no bairro Canastreiro e Tamandaré, e outros também, como Bolo Doce. Mas, para que a pessoa receba, né, o documento final, era preciso, era importante aprovarmos este projeto, haja vista que ele era de 2009, estava ultrapassado, e o seu marco temporal precisava também ser mudado para que mais e mais famílias pudessem ser beneficiadas. Então, estamos tranquilos, felizes por ter votado a favor, e vai para a sanção da prefeita, e com certeza, a partir de agora, vereadora Vanessa, aquelas pessoas que lhe procuraram, que foram com a senhora na Secretaria de Planejamento, poderão prosperar em receber os documentos. Moradores da Praia do Mar Grosso, algumas pessoas da Vila dos Pescadores, vizinhos de uma prima minha, que tem residência lá, também serão beneficiados, irão poder prosperar nessa demanda. Então, a gente está bem tranquilo, a gente não criou imposto e taxa nenhuma para ninguém. Nós não criamos taxa e imposto nenhum para ninguém nesse projeto 014. Está bem claro, está bem tranquilo, e tocamos em frente, e deixando um abraço a todos. Sabemos que as pessoas vão sentir falta nesse mês de agosto, né, das sessões plenárias. De julho, desculpe. É a dificuldade aqui com a tosse, eu estou até perdendo o mês, né, Vanessa? Mas a gente agradece, as pessoas vão nos mandar mensagens, até críticas também, porque não tem sessões plenárias. Sinal que o nosso trabalho tem relevância para muitas pessoas, né? Cada um tem os seus adeptos, óbvio, mas, no geral, a Câmara de Vereadores é bastante assistida. E agora, desde ontem, né, a rede social da Câmara de Vereadores está funcionando, estamos já publicando os temas, o que foi votado ontem foi publicado hoje pela manhã, o que foi votado hoje irá para a rede social amanhã de manhã. Um tema este que a gente tinha, né, como meta da nossa gestão, está implementado. Demorou um pouquinho, mas estão implementadas as redes sociais, né, da Câmara de Vereadores, e ali estão todas as pautas. Me comprometo também com os nobres vereadores para, no retorno do recesso, que a gente envie as pautas prévias solicitadas aqui por inúmeros vereadores, e a gente vai trabalhar, sim, junto com a direção da casa, para todas as manhãs enviar as pautas prévias no WhatsApp de todos os vereadores, porque tem alguns vereadores que não costumam muito olhar o seu e-mail institucional, então irá em PDF para os vereadores nos seus WhatsApp. Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e o nosso gabinete amanhã, 7h30, 8 horas, já estamos aí, todo mundo trabalhando, e à disposição da comunidade também, nos nossos contatos que são públicos. Muito obrigado e até o retorno.
com a palavra vereador Luiz Galtério.
Obrigado, colega vereadora Vanessa. Muito boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, amigo e amiga que está na sua casa, nos acompanhando. Aos amigos que estão aqui no plenário, nessa noite úmida, né, de terça-feira. Estamos encerrando a metade de um período legislativo do ano, a última sessão antes do recesso. Eu quero abordar bastante assunto, tomara que dê tempo para a gente discorrer sobre bastante coisas aqui. Mas comemorar, dizer que a notícia de há pouco tempo, né, que foi anunciada ao longo da tarde, que o Plano Safra para a agricultura será o maior da história do Brasil. Né, e a gente tem que trabalhar como um município que tem uma agricultura e pecuária bastante forte na sua matriz produtiva, trabalhar com muita convicção de que temos política pública, seja no Pronaf, seja com crédito, seja com assistência, seja com a possibilidade de seguro safra, que, inclusive, né, tem que ser uma política bastante voltada para a proteção da capacidade de investimento dos nossos produtores nesses períodos de instabilidade climática que estamos vivenciando. Então, essa notícia do dia de hoje me deixou muito contente. E eu quero divulgar aqui um pouco dos recursos e investimentos que a gente tem conquistado. Até andam dizendo por aí, tem chegado informações, de que o vereador Luiz anuncia recursos, mas, no fundo, não traz nada, é conversa. Não, a gente não faz conversa, a gente trabalha com muita seriedade. Né, o nosso mandato, a relação que nós temos com a nossa bancada, né, todas as lutas que a gente faz, a incursão que fizemos a Brasília, os últimos recursos que anunciamos, né, a questão da creche municipal, que nós anunciamos que estava liberado para repactuação, e está aí, não sei quem viu, né, você que me assiste, será que viu? Passou na TV? Está passando hoje, passou ontem, talvez amanhã continue. Anúncio das obras da área de educação sendo repactuadas com municípios e estados para a conclusão de obras paradas no Brasil inteiro. Então, é para frente que se anda, né, enxergando uma São José do Norte mais próspera, mais produtiva, de mais oportunidade de emprego, de trabalho, né, de direitos, né, para os estudantes, para os jovens, para capacitação profissional, para acesso à universidade. A vaga em pré-escola começa aí a formação, né, e a socialização e a aprendizagem, né, pedagógica das crianças. E dizer que estou muito contente de ver avançar a quadra poliesportiva do bairro Brasília, que nós conquistamos, ansioso para que comece a construção de Bujuru, né, da quadra que nós conquistamos para lá também, assim como o aumento, o acréscimo da pista de skate para a modalidade street, né, que vamos ficar com um equipamento de esporte digno de receber eventos nacionais de competição. Então, a gente tem acompanhado, sou amigo da gurizada que joga basquete ali também, é bom ver novas modalidades de esporte acontecendo no nosso município. Estou também ansioso para acompanhando a tomada de preço, processo licitatório do caminhão da coleta seletiva, também emenda conquistada por nós, né, que já deveria estar em funcionamento, e a gente tem um trabalho muito construtivo junto da economia solidária, da coleta seletiva, da cooperativa de reciclagem, né, de todo o setor, né, através do nosso trabalho também. A cooperativa de agricultura familiar recebeu uma emenda que está sendo concluída, recebeu uma segunda agora que é gerida pela FURG, pelo Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico, e isso tem ajudado muito a alavancar o trabalho da cooperativa de agricultura familiar, que presta esse serviço a sociedade, produzindo alimentos de qualidade, né, e ofertando para comercialização, mas ofertando também para as famílias de baixa renda do Cadastro Único de São José do Norte. E que nós temos um compromisso com a cobertura do pavilhão, né, já é um compromisso firmado pelo deputado Alexandre Lindemeyer, daqui de Rio Grande, para a construção do pavilhão, que nós reivindicamos aqui em plenário, a construção foi aprovada em plenário, inicialmente foi respondido de forma negativa pelo governo, mas foi revista a postura por parte da administração, que sinalizou positivamente novamente. Então, eu fico muito contente de poder ajudar esses setores da nossa economia, do nosso meio de produção, né, do nosso meio de renda e de trabalho no campo e com a economia solidária da reciclagem. Bueno, eu quero, 10 minutinhos restando, eu quero falar um pouco sobre a ida à Brasília. Né, estivemos eu, o William e a Carla numa incursão à Brasília, de muito trabalho no MEC, tratamos lá da creche, da oportunidade para que possamos dar cobertura na ausência de vagas de pré-escola. No Ministério de Transportes, discutimos com a Secretária Nacional de Transportes duas pautas das mais importantes para nós, né, que eu tenho conduzido junto ao deputado Alexandre: a travessia seca entre São José do Norte e Rio Grande. Participei de audiência pública recentemente em Rio Grande, tratando do assunto, e tenho construído encaminhamentos, assim como todos os agentes políticos de São José do Norte, né, certamente estão engajados nesse tema, mas eu, com a proximidade, hoje ainda troquei algumas mensagens com o ministro Pimenta, Paulo Pimenta, que é ministro da SECOM, da comunicação do presidente Lula, falando das importantes iniciativas que precisamos ter para a retomada do crescimento na região, retomada da oportunidade para todo mundo. Né? E no Ministério dos Portos, eu levei a necessidade para que São José do Norte, no futuro, venha a ter uma autarquia portuária própria. A gente tem uma autarquia portuária que é sediada em Rio Grande, mas nós temos o porto de São José do Norte. Isso viria a trazer muito mais oportunidades para o nosso município, seja de arrecadação, né, mas também para o desenvolvimento e para a nossa autonomia local. Né? Então, é um debate que a gente tem que fazer perante aos órgãos que importam. A Portos e Hidrovias é gerido pelo governo do Estado, né, mas é uma política de decreto federal, né, a poligonal do porto, e a concessão da área portuária, que ela é pública. Né? Inclusive, os portos, eu estava ouvindo sobre a privatização de um porto no Espírito Santo, né, que gerou aumento de taxas, e isso caiu abruptamente a arrecadação daquela região. Então, a gente precisa manter a iniciativa pública governando os setores estratégicos do país. Tive também no Ministério da Cultura, tratando do maior investimento de aporte à cultura que já existiu no Brasil, que o São José do Norte vai receber um valor considerável da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, né, e que, com edital adequado, deve ser colocado à disposição de toda a sociedade, para todos os setores afins da cultura, para que democraticamente se dê acesso a esses recursos que vêm a suprir a demanda, né, ainda do achatamento que a gente vive em relação à crise, que o setor que mais sofreu foi o setor da cultura com a pandemia. O fenômeno que São José do Norte vive é aumento de receita. Né? Isso, para comemorar, esse é o fenômeno que São José do Norte vive. Né? São José do Norte foi o município do estado do Rio Grande do Sul que, durante 2 anos consecutivos, 21 e 22, foi o recordista, em primeiro lugar, no aumento de arrecadação, muito em decorrência do porto, do polo naval, das atividades do estaleiro EBR, mesmo com esfriamento e aquecimento, faz módulos, não faz módulos, agora está demitindo, e com o aquecimento do polo naval, da política de conteúdo nacional, de construir no Brasil aquilo que pode ser construído aqui, eu estou com muita esperança, expectativa, de que a gente possa conquistar para o estaleiro de São José do Norte projetos duradouros, né? Construção de plataformas, navio-sonda, né, para desenvolvimento dessa política tecnológica de geração de energia para o país. Estou falando um pouco rápido, gente, me desculpem, porque eu quero fazer dar tempo, é a última sessão, né, do ano, e eu não tenho me manifestado com frequência aqui no plenário da Câmara, né, tenho me retraído por uma questão estratégica de não descer a determinados níveis de debate, mas trabalhado muito, né, me dedicado bastante aos esforços da oportunidade que recebemos de cumprir esse mandato legislativo. Quero trazer aqui uma informação a toda a comunidade pesqueira que deve estar acompanhando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. O Supremo Tribunal Federal está julgando o futuro da Lei 15.223, que trata do afastamento da pesca de arrasto na costa do Rio Grande do Sul. A gente venceu uma safra de tainha muito boa, inclusive Santa Catarina está se beneficiando disso, é a maior safra de tainha da história de Santa Catarina. Eu tenho acompanhado na Praia de Naufragados, deram um lance de mais de 60 mil tainhas. Né? Então, eu tenho acompanhado esse aumento do estoque pesqueiro, e a pesca industrial de arrasto é responsável por causar graves danos aos ecossistemas marinhos e comprometer a renda de pescadores e pescadoras artesanais, onde 70% das espécies capturadas são devolvidas ao mar, normalmente mortas. Isso é um indicador da ONG Oceana. E eu estou lendo aqui uma matéria do deputado Zé Nunes, que é o presidente da Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro do Rio Grande do Sul. E essa lei baniu a prática há quase 5 anos, né, e está sendo contestada por liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que infelizmente foi indicado pelo ex-presidente do país. Né? Então, infelizmente, o Rio Grande do Sul está sendo atacado na sua capacidade de produção e de trabalho e de renda para cerca de 20 mil famílias do Rio Grande do Sul, em torno de 60 mil pessoas que vivem da pesca, né? Somando o estuário da Laguna dos Patos e toda a região, né, costeira do Rio Grande do Sul e alguns rios que também têm colônias de pesca. Bueno, eu quero agora, me dando conta que vai sobrar tempo, cumprimentar vocês todos e todas, né, que têm conversado comigo, que têm me acolhido, que eu tenho encontrado na rua, nas localidades do interior, que nós temos andado bastante, né, reiterar nosso compromisso de trabalho, né, com cada um dos setores, que a gente sistematiza as pautas, encaminha via um doc, ou traz aqui o plenário da casa, assume compromissos para quando logo tivermos oportunidade, para muitos dos temas a gente está esperando oportunidade para avançar. E eu quero dizer a vocês que nesse período de agora de recesso, eu vou fazer uma das coisas que eu gosto mais, né, que é estudar, aprofundar os estudos, mas também consorciar com o trabalho, que não para, porque nós temos a oportunidade de fazer o protocolo virtual, de levar o documento até uma secretaria, né, de dar fluxo às demandas que a gente recebe, mas que eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública municipal pela FURG, né, no Polo de São José do Norte. Estou gostando muito, preciso de um pouco mais de tempo para ler melhor todos os conteúdos que temos na formação, mas eu estou gostando muito da oportunidade de fazer mais uma pós-graduação, né, e nesse momento na área, né, de gestão pública, que só vem acrescentar a nossa jornada, a nossa caminhada política. E para findar aqui a minha explanação na noite de hoje, eu quero ler um ofício do deputado Alexandre, do dia 16 de junho de 2023, ofício 049 de 23, que foi protocolado aqui na casa, na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo de São José do Norte. Acredito que a mesa diretora se esqueceu, né, de colocar para leitura nos expedientes, mas eu aproveito a oportunidade para não deixar passar, né, essa comunicação que o deputado Alexandre Lindemeyer fez, quando diz o seguinte ao excelentíssimo senhor Lincoln Leano Lopes Pontes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul: vimos, através deste, comunicar valores que foram encaminhados, projetos junto aos órgãos competentes e que serão encaminhados pelo nosso mandato junto aos ministérios para aprovação e liberação dos recursos, salientando que a demanda partiu do vereador Luiz Galtério, que bem tem representado a comunidade. E aí traz os 4 benefícios, na verdade são 3 benefícios, né, não são 4, me enganei aqui porque é uma planilha e tem um total no final, é um total de R$400 mil, mas que eu tenho anunciado, destinado para a Escola Municipal Padre Eugênio Taik, R$100 mil, na localidade de Estreito, também para a Escola Municipal Delfina da Cunha, outros R$100 mil, da localidade do Pontal, Cucuruto e arredores, e para o Hospital Municipal de São José do Norte, R$200 mil, que já foi destinado ao Ministério da Saúde, né, como modalidade de custeio né, para equipar o hospital, para deixar o hospital em condições, a maior casa de saúde de São José do Norte, em condições de atender a nossa comunidade, né, assumindo o nosso compromisso para melhorar a condição de saúde do nosso município, que vamos receber, São José do Norte vai receber melhorias através das medidas do governo federal, né, com mais médicos, com Brasil Sorridente, com farmácia popular, né, com o fim da PEC 95, que congelava investimentos em áreas estratégicas como saúde e educação. Então, termino meu tempo. Eu quero agradecer pelos todos bons debates, por todas as relações de respeito que eu tenho, né, e cumprimentar vocês todos e todas, deixando um fraterno abraço, desejando que fiquem bem, com saúde e em paz.
Com a palavra, explicações pessoais, o vereador Roneide Santos.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, demais vereadores que se encontram no, no plenário, né? Quero salientar aqui a presença do assessor do vereador Luiz William, do pai do Lincoln, né? Luizinho, do Marquinho, nosso décimo vereador, do Guto, né? E o nosso amigo Carlos Magno, ali sempre atento ali aos trabalhos. Bom, é a última sessão plenária antes do recesso, né? Semana passada eu não pude falar, eu estava meio ruim. E ontem eu tinha um aniversário de uma sobrinha minha, então eu saí mais cedo, quero pedir desculpa por essas ausências primeiramente. Tá? Então eu quero dizer que a gente quer parabenizar, né? Dia 25 de junho, agora fez 35 anos de fundação do PSDB, né? Um partido que vem trazendo muitos recursos aqui para São José do Norte e que é um grande parceiro aí, que me acolheu muito bem e é de onde eu consigo alguns benefícios aí que eu posso contribuir com a minha comunidade. Quero agradecer à Secretaria de Obras, que fez a colocação dos canos de PVC de maior volume lá para captar a água das chuvas na rua Carlos Santos, né, para poder não estourar mais os canos no encalçamento. Eles colocaram uma quantidade boa de canos lá, fizeram a limpeza da vala também. No entanto, não tiraram os resíduos ainda, que eu já fiz o pedido, mas não foi retirado. E quero dar parabéns ontem pelo aniversário da Ana Clara, né, que eu fui o aniversário. E também agradecer a Deus pela chegada da minha neta, Maria Antônia, né, que veio quinta-feira. Deus abençoe ela, meu filho e a minha nora, que a gente possa sempre estar junto. Bom, quero dizer que estou acompanhando de perto a obra do ginásio de esportes. Tenho ido diariamente lá. Já foi trocar, tirar o piso, hoje ficou pronto o contrapiso. Agora, amanhã, eu vou na Secretaria de Esportes saber o que está faltando para trazer o outro piso que eles vão colocar em cima, porque semana passada eu estive ali e disseram que estava comprado já, que só faltava fazer o piso. Então, o piso ficou pronto hoje, eu estive lá vendo. Amanhã eu já vou ali cobrar para vir colocar o piso novo e também, né, trazer as arquibancadas que a gente conseguiu via emenda do deputado Daniel, com muito custo, para que a gente possa devolver aquele espaço público para a comunidade. É um espaço público que faz muita falta para o pessoal de baixa renda, principalmente, e para os projetos sociais que utilizam aquele espaço ali frequentemente. Segunda-feira, também da Porto Alegre, eu, o vereador Nedim, vamos levar as demandas da audiência pública de Bujuru, né, lá para a Casa Civil. Estamos tentando marcar com o DENIT, já consegui marcar com os Correios para falar sobre a expansão da entrega. Também estamos agendando com o Darley, tentando pedir duas academias à hora livre, vamos ver se conseguimos, para as comunidades aí que a gente tem já em vista. E também marcamos, né, com gabinete do deputado federal Daniel e com o deputado estadual Nery Carteiro. Vamos atrás de emendas, né, para poder ajudar o executivo, né, para poder dar mais melhorias para a comunidade. A gente espera que tenhamos êxito. Quero agradecer desde já, né, ao presidente Lincoln, que no mesmo momento que eu propus a minha ida lá, ele se prontificou. Já estamos autorizados e segunda-feira estamos partindo para lá. E o vereador Nedilândia. Quero também preciso falar que a gente vai tocar no assunto da Interpraias, né, para saber se ela já foi colocada no avançar desse, para dar uma notícia para o pessoal da praia lá, que a gente fez o pedido aqui pelo plenário. Foi aprovado, a prefeita também se colocou à disposição e disse que só estava faltando ser incluída no programa Avançar 3. E a gente também vai estar lá em Porto Alegre cobrando isso daí. A gente andou aprovando aqui a contratação de 2 eletricistas, né? E eu estive hoje ali no posto e ainda não tinha mexido no posto de saúde do Carlos Santos. Amanhã, né, irei me fazer presente no gabinete para saber o que está acontecendo. Já faz uma semana que eles foram contratados e as demandas têm que surtir efeito, né? Tem que voltar e eles arrumar os postos aí onde tiver as demandas mais urgentes para a comunidade poder utilizar plenamente os postos de saúde. Também quero falar, né, da demora para a marcação de exames. Agora, a última desculpa que veio para nós aqui, que eu recebi sobre um questionamento do exame, foi que é o Estado que marca. Eles não podem dar previsão porque é o Estado que marca os exames. E as consultas, tem um cronograma estadual. Então, a gente se precisar, eu acho que se vir aqui para essa casa um pedido para contratação emergencial de médico, a gente faz. A gente tem feito para calçamento, para isso, para aquilo, para eletricista, e a gente adianta arrumar o posto se não tiver o especialista. Então, eu achei muito errada a resposta. Para mim, não me satisfez a resposta que eu recebi, e eu vou propor então, que eles mandem para cá, né, algum contrato para a gente diminuir a fila. As filas de espera, tem exame que chega a 2 anos, especialista 1 ano e meio. Se é uma doença grave, tu morre. Aconteceu com meu pai. Depois que o pai morreu, 4 meses, chegou a marcação do exame que eles tinham que fazer. Então, a gente tem feito muitos trabalhos, muitos avanços aqui ajudando aqui no plenário, mas a gente também tem que olhar para a saúde. A saúde é um gargalo que tem que ser mais apreciado, mais olhado no governo. Eu vejo muita deficiência na saúde. Então, só pegar e dar uma resposta e dizer que está no cronograma, que é estadual, para uma pessoa que está esperando 1 ano e meio uma consulta, eu acho que não tem cabimento. No meu entendimento, não tem cabimento dar uma resposta dessa. Então, a gente vai propor, nós vamos, se puder, essa semana acho que não vai dar tempo mais. Mas assim que eu retornar de Porto Alegre, nós vamos conversar com o secretário Jonas Penteado. Lucas Penteado, aliás. Para a gente ver o que se pode fazer. Não tem cabimento. E outra coisa também que não tem cabimento é tu esperar 15 dias para pegar uma receita. Se o médico está todos os dias ali trabalhando. Eu não acredito que se tu não pegar uma tarde por semana que ele não consiga fazer 10, 20 receitas. Então, eu acho um desaforo. 15 dias para tu fazer uma receita, eu acho tempo demais. Então, a gente tem também que procurar, né, acelerar a área da saúde. Temos muitos avanços em pavimentação, em esgotamento, mas eu vejo a área da saúde que está retraída. Nosso hospital está em fase de acabamento já, né, mas a gente tem que, enquanto não tem um hospital, tem que procurar a saúde, ter os médicos, ter condições de marcar. Hoje aprovamos aqui, né, o 014, que é um projeto que, no meu entendimento, vai no mesmo sentido que a comunidade precisa, que é facilidade para botar em ordem a sua casa, a questão da regulamentação fundiária. E mesmo não sendo com a maioria, a unanimidade, mostrou mais uma vez que a base do governo está unida, está coesa, está com determinação de fazer com que a comunidade tenha melhoria. A gente está junto, mostramos mais uma vez a nossa força aqui no plenário. Também precisamos salientar, né, que o posto de Bujuru está em fase de acabamento já, e que, se eu não me engano, agora para a semana o correio já vai voltar a funcionar no prédio, né, que era anterior. Está causando um transtorno, quase perdemos a agência de Correios de Bujuru. A gente fez uma luta, aí esbravejamos, e batemos em tudo que foi porta, e o Correio voltou a funcionar. Não está no prédio novo ainda, mas voltou a funcionar em outro prédio. Quero dizer que não podemos aceitar retrair os trabalhos. Nós temos que aumentar, e eu estou indo lá a Porto Alegre para pedir aumento de entrega no Bolo Doce, na praia, no Pontal. Vou pedir lá direto, pedimos aqui e engavetaram o pedido. Só que não deram uma resposta convincente. A gente vai então direto na regional e vamos bater na porta deles. Nós queremos saber por que não está tendo. É inadmissível tu sair daqui para ir lá na Quinta e na Barra entregar uma carta e tu passar no Pontal com o Curudo e não entregar. Eu acho um desaforo. Sim. E outra coisa, o bairro do Bolo Doce, em torno da pista de moto ali, o bairro está no meio da cidade. Aí tu entrega na Ramiro Barcelos, na Rua do Cemitério, entrega o Canaceiro todinho e 4, 5 ruas ali no meio não entrega. Então está errado, só botaram, questionamos, fizemos o projeto, eu fui lá pessoalmente, verifiquei, e eles engavetaram. Não tem problema, nós vamos mais longe. Eu aceito não, mas tu me convence porque tu não vai fazer. Caso contrário, aí eu vou buscar a resposta que eu quero. Então nós estamos lá, vamos buscar mais melhorias ali e que aumente a entrega lá. Outra reclamação que eu tenho recebido frequentemente, né, é que o pessoal da Equatorial aí andou com a civil, com a polícia, procurando os gatos na casa das pessoas, né? Mas aí, quando tu vai pedir uma ligação nova lá, eles botam 1.000 empecilhos. Eles querem postes de concreto, querem isso, querem aquilo. Vai falar com o pessoal de baixa renda que vai ter 1.000 e poucos reais para comprar um poste. Eu me lembro de um projeto que teve, não sei qual governo que foi, que era aqueles postes fininhos, só com o contadorzinho. E teve várias ligações. Agora eles entraram, estão mudando os critérios. Muita pessoa depois reclama que os caras vão fazer gato. Mas eles querem cobrar um preço de uma casa, um poste, mais fio, mais isso, mais aquilo. Pessoal de baixa renda não tem como acessar. Então tem que ser revisto os critérios da Equatorial. Né? E também quero parabenizar, né, que algum efeito deu ao nosso trabalho lá em Bujuru, quero até, tomara que não aconteça, né, mas que diminuiu, né, o roubo de fios. Então quero parabenizar todo mundo que se envolveu de uma maneira ou de outra, né, nesse trabalho. E quero dizer também que em seguida, só uma coisa, vereador Lincoln, já tem a novo local do Câmara do Interior, na comunidade, não?
Na verdade, a gente precisa convencionar em plenário aqui, mas já temos 6 votos favoráveis para fazer no Barranco.
Então,
será no Barranco.
Pessoal do Barranco, aí em seguida, vamos dizer a data, a Câmara da Comunidade, é importantíssima a participação de cada um de vocês. Vamos fazer um trabalho muito bonito aí, né, esse projeto do vereador Lincoln, que foi muito iluminado nessa ideia aí. Então, a gente espera que, seguido, chegamos no Barranco aí. Bom, para finalizar aqui, vou mandar os abraços que eu prometi ontem e não falei, né? o Márcio, lá no Capão do Meio. Um abraço aí, meu amigo. A Marlene e o seu Ítalo em Bujuru. E a Claudete, é claro, que também está lá na escuta. O Bianor na Várzea, lá, e a minha prima, a prima da Sandra. O Zico ali no Ferrari, né? O seu Gaúcho ali na Vila, o Carlos Santos. O meu compadre Elson na Cidade Alta, ali, o Surico. A dona Celina ali, o seu Zé, lá na Cidade Baixa, na Rua 5. O Tonho na Barra. E o Zé Tota na Quinta. Seu Zé Tota, nós pedimos aqui, viu, o negócio do posto de saúde aí. Foi aprovado por todo mundo. A gente está esperando que o executivo vá fazer as melhorias necessárias aí no posto de saúde, tá bom? E também quero mandar um abraço, é claro, né, para os meus assessores, né, minha equipe de guerra, Sibélio, Pablo e a Michele. E para a dona Sandra e meus filhos lá. E dizer que eu estou indo seguida aí para dar uns abraços na Maria Antônia, que recém chegou. E já estou com ela toda babada, de tanto andar na volta. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nos escutando e a todos que estão aqui. E muito obrigado e um bom recesso a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. Passamos a palavra para a vereadora Vanessa de Oliveira.
Uma boa noite a todos, todos nos assistem, né, todos que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadores, ao presidente Lincoln e aos demais colegas vereadores que aqui estão, a nossa assistência, os nossos servidores da casa. Hoje não vou usar do meu tempo, né, mas todo. Só quero desejar a todos, né, que tenham esse mês de julho abençoado, né? Estaremos de recesso, mais recesso das sessões plenárias, porque nosso gabinete, meu WhatsApp, né, estarão aí disponíveis a toda a comunidade. Né? Quero também aqui já adiantar a minha ida amanhã à Rádio Cultura Rio Grandina, na parte da manhã, às 8h30, no Valeirão. Né? Estarei lá no programa do Valeirão, então... quero pedir à comunidade que me ouça lá, né? Estarei abordando assuntos importantes. No sábado também estive no programa do Oswaldir Santos, né? Então amanhã estarei no Valeirão para dar continuidade a algumas questões que fiquei para falar. Então é sobre isso, né? É desejar a todos que Deus abençoe todas as suas semanas. Que possam me procurar a hora que precisar, né? Estarei sempre à disposição. Um abraço e em agosto estaremos todos de volta, se Deus, Nosso Senhor quiser. Em agosto, né? Julho, agora estaremos de recesso, agosto voltaremos. Né? Que todos os colegas tenham um mês. Trabalho a gente sempre vai ter, né? Mas que possamos aí todos juntos estar aqui na Câmara de Vereadores, se precisar. Vereador Lincoln, presidente, estarei sempre à disposição para qualquer extraordinária que tiver, né, porque é para trabalho da nossa comunidade e a gente não pode parar. Né? Então, um abraço a todos, uma boa noite. Boa noite lá, pessoal de Bujuru. Né? Quero saudar aqui também a presença do nosso querido pai do Lincoln Pontes, seu Luizinho, que está nos prestigiando nessa noite de hoje. Né? Mandar um abraço lá para o meu pessoal de Bujuru, que está lá trabalhando firme e forte. Né? Então, que Deus abençoe a semana de todos aí e até agosto com as nossas sessões plenárias.
Muito obrigado, vereadora Vanessa. Passamos a palavra, explicações pessoais, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, nos honra. Marquinhos, seu Luizinho, está aí na assistência, o Guto. Dizer que hoje a gente, a partir de semana que vem, não vai ter sessão plenária, estaremos de recesso no meio, já é o meio, meio de julho, mas com certeza, como falou outra vereadora, a vereadora Vanessa, nós temos sempre à disposição da comunidade, do nosso gabinete e também do executivo. Se tiver que tiver algum projeto importante para a comunidade, nós temos disposição para qualquer dia que quiser fazer uma reunião extraordinária, nós temos aqui aqui, que é o nosso compromisso, nós temos que estar presente, se tiver que resolver com projetos, com coisas importantes para a comunidade, o Executivo pode contar com nós, estaremos aqui presentes. Também, noite de hoje, quero dizer que um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, os amigos que estão nos escutando na noite de hoje, né? Eu não tenho usado a palavra para as expressões pessoais, mas estou sempre presente aqui, fico sempre fazendo usado, então hoje como é o último dia. E hoje também eu quero mandar os parabéns hoje, talvez não estou escutando, que estão num momento de festa lá, na localidade do Barranco. Hoje é o nono aniversário de ordenação diaconal do nosso amigo de todos aqui do nosso município, seu Hamilton Simão, diácono Hamilton, que eu sempre participo todos os anos nesses aniversários, seu Hamilton, sempre estou presente. Só que calhou hoje por ser uma terça-feira, né? É dia de sessão plenária e nós temos a obrigação de estar aqui, né? Poderia até ir, chegar mais tarde, mas nós achamos por bem, né? Hoje, que nós ia usar a palavra de criação pessoais. E realmente, mas quero dar os parabéns ao seu Hamilton e ele possa continuar por muitos anos aí fazendo esse trabalho lindo que ele faz hoje, né? Em todas as comunidades das igrejas católicas do nosso município. E o senhor Hamilton, onde está, a gente vê que é uma pessoa que, embora muitos não são da mesma crença, a gente vê que em outras religiões, os outros evangélicos, todos têm um carinho muito grande do senhor Hamilton. Onde o senhor Hamilton está, as pessoas estão sempre, e ele é uma pessoa que com certeza, ele nos sempre, onde ele chega, onde ele está, ele sempre nos traz uma palavra, sempre de aquela palavra de incentivo para a gente, palavra de carinho, de amor para todo mundo, sempre. É uma pessoa que nos né? Eu conheço ele, Deus de criança aqui, e o seu irmão, o Edis, é casado com a minha irmã Senira, e Deus de criança que eu convivo junto com eles, né? E o seu Hamilton é um exemplo para muita gente, a pessoa do seu Hamilton. Lá, Deus do tempo do futebol, no Fortaleza, quando muitas vezes o pessoal se revoltava, queria muitas vezes brigar, mas o seu Hamilton sempre chegava naquela calma dele, daquela maneira que ele sempre foi, ele sempre acalentando, ele sempre levando acalmando as pessoas, sempre procurando sempre o melhor, né, para todo mundo. E hoje na localidade do Barranco, onde está essa festa hoje lá no Barranco, né, que deve estar muito bonita a festa, seu Hamilton, né, quero dizer que não pude estar presente por causa do ser esse que foi no dia da sessão plenária, mas quero desejar ao seu Hamilton, né, a sua família, a todos, seja bem feliz e seu Hamilton possa continuar muitos e muitos anos aí junto com nós sempre. Como estava domingo, eu estava lá na localidade onde estive nesse último domingo, como todas as festas anteriores, eu tenho participado de todas as festas, né? E domingo nós estava lá na localidade da capela, onde ele fez a procissão, e ali até o pessoal da coordenação agradecendo seu Hamilton, por ele estar presente sempre, talvez durante toda a semana, nos tridos que teve, estava sempre presente, então, no interior, está sempre envolvido e sempre levando a pessoa que está sempre junto com a comunidade. Então, desejo ao seu Hamilton muitos anos de vida junto com nós, para continuando fazendo esse trabalho bonito que ele faz, levar a palavra principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, que realmente nós somos, sem Deus não somos ninguém. É quem pode nos salvar e quem pode nos levar para um caminho melhor, é só Ele, é só Deus. Então, isso aí é o que o Senhor vem pregando em todo lugar que ele está, onde ele participe, realmente, e o carinho que todos têm por ele. Então, um abraço, talvez não esteja escutando, mas desejo muitos anos de vida para o seu Hamilton. Então, e também na noite de hoje nós temos aqui dizer que nós, ontem, quando chegou o projeto 14 aqui nessa casa, eu disse que ontem não teria condições de votar. Mas foi adiado o projeto pela bancada do PDT e realmente, a partir de ontem até hoje, estive estudando o projeto, estive conversando. Hoje o seu secretário esteve aqui nos colocando também, nos explicando também sobre o projeto, e realmente, né, o primeiro projeto que chegou nessa casa, que era o mesmo, era o 014, que é, e ele tratava também, era um projeto que também era projeto de lei, era o 014, que substitui sobre a política de regularização de edificações e das outras providências. Então, era só, eu, na maneira que estava, não tinha condições de nós votarmos. Tínhamos reuniões e, embora chegando nessa casa, né, e esse vereador, por não ter estudado bem o projeto, ontem disse que não tinha condições de votar, mas hoje votaremos a favor. Achamos que realmente o projeto pode favorecer muita gente. Tivemos muita gente que estão preocupado, quer regularizar os seus terrenos, realmente, hoje, por essa lei hoje que foi votada aqui nessa casa e vai ser sancionada pela senhora prefeita, aí vai dar essa vantagem para essas pessoas que hoje querem seus terrenos regularizados. Então, por isso que eu quero dizer que hoje eu teria condições, votei favorável e realmente o projeto foi votado favorável. 15 minutos? Não sei se foi os 15 minutos. Não, que o tempo, eu não olhei o tempo, estava usando a palavra, então quero dizer também, né, na noite de hoje, que aqui nessa casa, hoje nós a gente entramos, muitas vezes o trabalho, a gente não entra com muitos trabalhos, né, mas procuramos sempre ainda conversar, principalmente quando nos pede nos bairros, nas vilas, no interior onde nós andemos, as pessoas pedem algo que, claro, quando qualquer vereador, quando chega em qualquer lugar, e as pessoas realmente têm os seus problemas, estão ali pedindo que seja resolvido. E nós sempre procuramos conversar com os secretários, conversar com os diretores, para que sejam solucionados os problemas. E nós sempre não temos muito trabalho no nosso gabinete, mas alguns trabalhos que a gente temos importantes. Ainda olhamos o trabalho que nós entramos muitos anos aqui nessa casa, né? Aí vimos que já foi que outros vereadores entraram com o mesmo trabalho, nós não iríamos entrar de novo. E esse trabalho que o nosso município esteja um centro de eventos, e nós olhamos ali, todo mundo conhece, quem não conhece a Pograsa, quem não conhece o pavilhão da Pograsa, todo mundo conhece. E realmente aquilo ali hoje, se fechasse aqueles, tapasse todos aqueles pavilhões, né? Hoje tem um palco fixo ali, né, vereador Lincoln? Um palco fixo ali para ter show, ter... Olha, quantas coisas podia ter, show. Muitas vezes quero fazer o carnaval. Os blocos não têm condições de arquear fundo, conseguir verba para fazer ali. Ali dentro, se fizer um evento ali dentro, pode cobrar na entrada, daqui a pouco, se também quiser ajudar a comunidade, né? Pode ter um quilo de alimento, todos que ali fica um lugar fechado, e é onde tem condições de entrar milhares de pessoas ali. Né? É um lugar que, né, que hoje, aquele pavilhão tudo ali, eu não tenho a noção de quantas mil pessoas hoje poderia estar ali no evento. E a gente vê em outros municípios, né? Nós tivemos esse dia no município pequeno, lá em Santa Catarina, quando estivemos no Seminário da Cebola, o município de Aurora, que tem apenas 6 ou 7 mil habitantes, né? Fizeram um evento lá que tinha 30, 40 mil pessoas. Então isso, e nós, hoje, no nosso município, nós temos quase 30 mil habitantes, acho que até o censo, não, o último censo feito pelo IBGE, não alcançou isso aí, que foi em 25, mas eu acho que nosso município tem muito mais. Acho que faltou algum erro, teve hoje, onde fizeram o censo do IBGE nas residências, que muitos lugares não passaram, eu acho, realmente. Eu acho que vai ter que ser revisto. Mas dizer que também, na noite de hoje, né, que nós, com esse trabalho que é importante, que nós procuramos sempre o melhor para o nosso município, procuramos buscar sempre aquilo que seja melhor. Ainda agora mesmo, o vereador Ronen, sobre o problema da saúde do nosso município. Realmente, problemas de saúde, nós ficamos contentes hoje que nosso município está sendo, como eu digo, está sendo quase todas as ruas da cidade sendo calçadas. ainda me cobraram, não entrei esse trabalho, mas teve ali ruas ali no bairro Tamandaré, no meu bairro mesmo onde eu moro, tá, ruas vão ser calçadas, tem um projeto importante de ser calçado, mas tem ruas que não vão ser calçadas. E as pessoas ainda falaram que o mínimo que se fizesse botasse ali esgoto em muita rua. O esgoto é saúde, o esgoto teria que tentar, ainda conversei hoje com a secretária sobre isso aí, ruas ali que é importante, as pessoas nos cobram, que se não poder chegar ao calçamento, que o mínimo chega o esgoto. Né? É cano, sei, e hoje a facilidade, hoje com esses canos mais, que antes eram aqueles canos só de metro, que ficava, causava muito problema, e muito, era mais difícil de ser, de hoje de canalizar, né, as ruas. Hoje, com esses canos mais compridos, está sendo muito mais fácil. Né? E nós esperamos que isso aí possa acontecer, né? E dizer que vamos falar para encerrar, né, vereador? Dizer sobre saúde, que realmente é outras coisas que nos preocupam. Está bom de um lado, mas temos que olhar o problema da saúde. Que, olha, as pessoas nos cobram, que em exame marco, os caras dizem, olha, se o problema for realmente, hoje, um exame marcado, uma consulta marcada, se a pessoa tiver um problema for grave, a pessoa não aguenta. Quando chegar o exame, a pessoa não existe mais. Então, isso aí são umas coisas que nós temos que conversar com o secretário, que isso aí não pode acontecer. E hoje, para marcar um exame, agora é agendado, que situação, como é que, não sei por que está sendo dessa maneira. Né? Não, antes, quando eu queria marcar uma consulta, tinha alguém que disponibilizava, ia lá em Porto Alegre, lá e marcava a consulta. Ia lá em Rio Grande, na FURC, da casa, marcava a consulta. Agora tem que ser por agendado, né, da Vanessa. Isso aí está. Olha, e tem pessoas que já agendaram, já está 3 ou 4 meses agendadas. Se o problema é grave, não tem mais volta, não tem.
Pediu uma parte, vereador Cristina, para levantar uma questão também, que hoje eu fui abordada, né, e amanhã entrarei em contato com o secretário Lucas, sobre os exames, né, a demora dos exames que saem lá da clínica, né, até aos postos de referência das pessoas, que estão levando em faixa etária de 20 dias, né, e o pessoal... A gente, quando vai fazer um exame, 3, 4 dias já está pronto, né? Até mesmo no outro dia, mas está demorando muito a chegar nos postos de referência, então amanhã eu vou dar uma conversada com o Lucas também para saber sobre o que está acontecendo. Tá? Só para deixar registrado, porque as pessoas que me abordaram hoje estão na escuta, né? E a gente tem que ir à procura das reivindicações que as pessoas nos passam.
Realmente, isso para a parte, realmente, é a situação, a preocupação é nossa, é da comunidade que nos cobre, realmente também é nossa. Esperamos que o Executivo, através do secretário Lucas e a prefeita Fabiana, tenha que sentar e realmente ver aonde que buscar a situação.
Permite uma parte, vereador.
E o vereador, se fala de saúde,
permite uma parte, vereador.
Que entende saúde, que é o Nedinho, está aí.
Vereador, permite uma parte? Pô, o senhor fez uma primeira e não para nunca. Não, vereador, estou brincando com a Vossa Excelência. Eu acho que o senhor tem razão. Saúde é um troço grande, de muita importância, e nós temos que sacudir a saúde. Não está funcionando. A prefeita tem que tomar algumas providências para ver o que está havendo ali. Porque, como o senhor diz, não é cabível estar as pessoas esperando tanto tempo, e hoje diz que o problema na saúde não é... Dinheiro não é problema, mas eu estou achando que parou a fila da catarata, parou a fila das cirurgias, essas que não são com muita, como é que eu vou lhe dizer, com muita urgência, mas tem que se fazer, não pode tosse parar, nós não temos mais na pandemia, tem que fazer a equipe da saúde se movimentar. Porque quem depende de saúde é o povo carente de São José Norte, aquele que não tem condições de pagar um especialista, não tem condições de pagar um exame, não tem condições de comprar uma medicação. Ó, eu estou vendo, hoje mesmo me reclamaram que tem lá aqui, eu acho que é do terceiro distrito, uma senhora que a justiça já deu o ganho de causa para ela e a saúde não comprou a medicação para essa senhora. Isso não pode acontecer. Se já tem uma decisão judicial, tem que fazer cumprir. Porque se aquela pessoa entrou na justiça, porque ela não tem condições de comprar aquele medicamento. E se ela não tomar aquele medicamento, ela pode vir a óbito. E aí, quem é que se responsabiliza? Então, o senhor está com a razão. Eu acho que nós temos que dar uma sacudida na saúde, embora nós sejamos base do governo.
Realmente, eu acho que isso aí, até falei sobre saúde, que Vossa Excelência entende saúde, realmente, acho que o tempo foi, mas hoje sobrou tempo. Dizer que, realmente, se quem vai ao médico e requer uma consulta, porque algum problema está tendo, está sentindo alguma dor, algum problema está sentindo. Agora, se está sentindo uma dor, tem um problema, esperar 5, 6 meses, ou ele tomou um chá, ou curou, ou senão ele morreu, não tem mais volta, não adianta mais. Então, não adianta marcar. Realmente, isso é realidade. Antigamente tomava chá e curava, tem que tomar o chá, para ver se eu curo, porque se esperar para a consulta daqui 3, 4, 5, 6 meses, não fica difícil. Então, acho que nós temos que. Acho que tem condições de tentar, com o executivo, tentar resolver esse problema, né? E nós estamos juntos para isso aí, tentando ajudar. Então, boa noite, eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos escutando. Um abraço a todos, né? E embora esteja ficando de recesso, mas temos aqui à disposição, principalmente nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristino. Quero dar uma saudação a todos que ficaram até agora nos assistindo e declarar aberto o período de recesso do Legislativo Municipal de São José do Norte. Muito obrigado e até a próxima sessão plenária após o recesso.